A semana passada, nós diretores estivemos em curso, né, para o início da aula do ano letivo. E também, essa semana, hoje, inicia a distribuição de aulas dos nossos professores, onde eles vão escolher as suas turmas. E é com muita alegria que nós trazemos as informações e os protocolos, né, necessários para esse início do ano letivo de 2021.
Dentro desses protocolos, teve uma reunião antes de ontem, o que é que ficou definido ali para o CEP?
Ali no CEP, né, nós temos várias orientações. Existe o Comitê de Volta às Aulas, onde nós recebemos todas as orientações de escalonamento, de distanciamento, de marcação, de utilização do álcool em gel, para que os nossos alunos possam estar retornando com toda a segurança, alunos, professores, funcionários. E ali no CEP nós também temos a parte do estágio, né? Estágio, aulas práticas, também estão autorizados dentro da utilização de todos os protocolos necessários e distanciamento que nós precisamos.
Porque hoje nós temos vários cursos que, na verdade, não tem nem como ser, né? Vamos dizer assim. E a pessoa está em casa para fazer, né, professora? Tem que estar lá, né? Não tem?
Tem que estar lá. Na verdade, assim, as aulas teóricas, elas até podem ser remotas.
Mas são muito poucas, né?
São poucas. A maioria dos nossos cursos tem aulas práticas e também os estágios. E esse se faz necessário que seja presencial. Por exemplo, o curso de enfermagem. Não tem como o curso não ter as suas aulas práticas dentro do laboratório e também o aluno não passar pelo estágio dentro do hospital, dentro dos postos de saúde. Quer dizer, ele tem que conviver com todas essas situações para que ele possa sair do curso realmente sabendo de como cuidar, de trabalhar com as pessoas, principalmente na área da saúde. E os demais cursos também têm as aulas práticas.
É o caso do curso de alimentação, né? Como é que você vai ensinar a pessoa a fazer se ela tem que estar na cozinha?
Na verdade, assim, o curso de alimentos, né? Que é um curso que se fala da conservação dos cortes, preservamento dos alimentos, também faz necessário as aulas práticas dentro do laboratório. Né? O curso de cozinha, como que eles vão aprender as receitas, eles devem estar fazendo. Curso de mecatrônica e eletrotécnica, também tem os laboratórios para as aulas práticas. E se faz necessário isso.
É, porque hoje nós temos ali técnico em alimentos, técnico em cozinha, enfermagem, mecatrônica e eletrônica.
E eletrotécnica.
Eletrotécnica.
Né? Esses são os cursos da noite, né?
Da noite.
Subsequente, onde os alunos que já terminaram o ensino médio e querem estar se profissionalizando. No período da manhã, nós temos dois cursos para os alunos que já têm o nono ano. Inclusive, nós ainda temos vagas, que é o curso de alimentos, no período da manhã, e o curso de mecatrônica.
Esse curso de alimentos é sempre importante, com a vislumbração do resort que vamos ter aí, é sempre importante ser colocado isso, né?
Importantíssimo.
As pessoas, às vezes, não têm uma noção disso.
Né?
Do que pode acontecer no amanhã, né?
Com certeza.
Mais 2 anos pelo andar da carruagem ali, meu amigo, 2 anos já estoura tudo ali.
Um resort daquele tamanho, vão precisar de muitas pessoas, principalmente com um curso técnico em alimentos, né? Que ele vai ter todo o aparato e o preparativo para estar trabalhando com esses alimentos, como conservar, como cortar, como ajudar nessas conservações e servir também, né? Porque, na verdade, o curso de alimentos, você aprende a colocar uma mesa, a dobrar um guardanapo, de tudo, tem um pouquinho de tudo, a servir uma mesa. Então, ele é importantíssimo.
É que as pessoas, rapaz, não se atentam a isso, né?
Não,
E hoje, vamos dizer bem a verdade, para ter um curso desse na mão, eu acho que ele vai ganhar muito mais do que de um curso, vamos dizer, um curso aí superior de graduação alta. Né?
Com certeza. Os dois cursos são excelentes, tanto de cozinha quanto de alimentos, ele se faz necessário, né?
Outro de manhã é mecatrônica?
É mecatrônica e alimentos, né? O mecatrônica, geralmente eles perguntam, o que faz nesse curso? É o curso de funcionamento das máquinas, né? A parte da automação, a robótica das máquinas. E o curso da noite de eletrotécnica é a parte
essa mecatrônica,
né?
Vamos dizer bem a verdade, seria o futuro das engenharias.
É, né? O futuro da engenharia. No entanto, ele é muito procurado no CEP, né? Depois da enfermagem, é o curso mais procurado que nós temos no CEP.
Hoje um técnico aí é a média de quase R$4.000 por mês.
Sim. Inclusive, quando eles iniciam os cursos, né? Os coordenadores passam todas essas informações. E realmente são cursos, e lembrando, são cursos gratuitos, o aluno não tem que pagar nada, né?
Isso que é o mais importante, né? Vamos dizer bem a verdade.
E hoje ele pode, tem aí, ó, nós atendemos, na verdade, além de Bandeirantes, toda a região. Nós temos alunos de Cornélio, de Ribeirão do Pinhal, de Cambará, de Andirá, Santa Amélia, Tambaracá, então atende a nossa região. Agora, assim, o que eu gostaria de frisar e que nós estamos, assim, tendo muita procura é o curso de enfermagem. O curso de enfermagem, ele tem uma procura muito grande. Então, geralmente, dá 3 por 1. E a gente não consegue só chegar lá, são, assim, por ordem de chegada. Então, sempre final de outubro, começo de novembro, já começam-se as inscrições. A partir de que você faz a inscrição, você já é marcado a entrevista. Nessa entrevista tem o coordenador do curso, tem 2 professores, tem a pedagoga. E aí sai uma classificação dentro disso. Porque nós só temos 35 vagas, né? E também agora, para o início deste ano, já não consigo mais fazer.
Já não tem mais vaga.
Foi,
né,
feito lá em novembro. Agora, quem quiser estar indo no CEP, agora é em maio. Final de maio, começo de junho, já começam-se as inscrições do curso de todos, na verdade, principalmente o de enfermagem, para o início do final de julho, no segundo semestre de 2021.
Agora, professora, há a intenção de trazer mais alguns cursos? Como é que está essa situação a nível de estado?
Sim, nós já fizemos um pedido de alguns cursos, né, principalmente visando aí esse resort, que vai gerar muitos empregos no município de Bandeirantes. E nós, juntamente com a nossa chefe, Ana Paula Tavella, está mediando isso para que nós também possamos estar recebendo esses cursos.
Qual os cursos, assim, mais pretendidos aí pelo CEP? Tem alguma, já tem uns nomes, assim?
Ó, temos vários, sim, mas nós queríamos, assim,
guardar
no momento para ver, né? Foram, na verdade, pedidos 8 cursos.
8 cursos.
8 cursos. E que dentro da possibilidade o que nós vamos estar trazendo e a SEED autorizando, né?
É, mesmo porque há uma forte pressão lá para que sejam liberados mesmo.
Sim,
o próprio deputado Romanelli está nesse sentido, nessa luta, né?
O Romanelli sempre, ele tem um olhar diferenciado para o nosso CEP, né? Eu sempre digo que ele é o pai do CEP, porque ele traz, procura muito e estar trazendo muitas coisas para o nosso CEP.
É importante destacar que tudo depende do governo do estado, né?
Sim, sim.
A gente às vezes fala, o CEP não é federal. Ele é uma parte federal, mas o gerenciamento dele é estadual, né?
É, na verdade, ele foi construído com verbas federais, né?
E hoje gerenciado
e foi doado para o estado. Então, quem gerencia o CEP é o estado. No entanto, funcionários, professores, né, diretor, tudo é pago pelo estado. Inclusive, tudo que nós recebemos, mobília, merenda, também é do estado.
E as aulas voltam agora dia 18?
Com certeza, se Deus quiser, né, da forma híbrida, que nós estamos aí, um escalonamento, né, dos alunos, um pouco em casa, um pouco na escola. Nós estamos medindo a sala, colocando o distanciamento, os alunos que cabem, porque as nossas salas do CEP, a maioria são 35, 39 alunos.
Uhum.
Então, nós temos que fazer mesmo o escalonamento. 50%,
né? 50%. Quantos alunos tem hoje o CEP de Bandeirantes?
Hoje nós estamos com 498 alunos.
É, alunos. Ah.
Bastante alunos, né? Principalmente no período da noite, nós temos 12 salas de aulas e elas são todas cheias, com bastante alunos, graças a Deus, né?
É mesmo, porque geralmente é mais o trabalhador, né? Ele trabalha durante o dia para ir fazer o curso à noite, né?
Sim, é porque eu sempre falo, Oswaldo, que o aluno, quando ele sai do nono ano, ele ainda assim, às vezes, não sabe, né, o que ele quer. Alguns, sim, já sabem, ó, não, eu vou fazer esse curso. Tem alunos que não, mas geralmente, quando eles entram, eles passam a gostar do curso e ficando realmente nos cursos do CEP.
Aí tem alguns cursos que é aquilo que a gente disse aqui, ele vai ganhar muito mais do que se ele for fazer um curso de graduação de uma universidade.
Com certeza. Né? É, às vezes um técnico ganha muito mais do que alguns outros, né?
É, tem algumas profissões aqui que eu vou te contar, não. Cidadão vai, se for ficar lá 4, 5 anos na faculdade, aí depois sai, o salário, ó. Como dizia aquele professor Raimundo, né? O salário, ó, né? Mas na verdade não é só professor, para quem terminou o curso. Professor, então, temos vagas aí para de manhã, né? Mecatrônica
e alimentos.
E alimentos.
Nós estamos nas últimas vagas, então, aquele aluno que ainda pretende ir para o CEP, às vezes fez a matrícula para o primeiro ano em outra escola e quer ainda ir para o CEP, ele já pode fazer essa transferência. Ele deve ir no CEP, pegar uma declaração de vaga, retornar à escola onde ele está e pegar a transferência. Isso é um direito do aluno, né? De escolha do aluno e do pai.
E aquela dona de casa que fala, ah, eu já cansei de ficar em casa, estou querendo fazer técnico em alimentos. Dá para fazer? Não?
Opa, com certeza. Pode sim, técnico em alimentos, em cozinha. Mas você sabe, Oswaldo, nós
temos bastante lá, né?
Muitas mulheres no curso de mecatrônica e eletrotécnica,
sim.
Viu?
Mas eu digo assim, de idade um pouco mais, né?
Vamos podem, dizer. Podem sim.
E eu acho que tem bastante lá, não tem, não?
Temos bastante senhoras que fazem o curso de alimentos e de cozinha.
É, porque às vezes fala, ah, eu não tenho o que fazer, ó, tem muita coisa que fazer.
Opa, tem sim, o CEP está aguardando, pode fazer a inscrição, levar a documentação, que será muito bem-vindo. E eu aproveito também aqui dizer para você e aos ouvintes, né, aos pais que queiram ir dar uma olhada lá no nosso CEP, fazer uma visita. Nós já estamos trabalhando no período da manhã, das 8 às 12. Pode fazer uma visitinha, olhar, porque tem
mesmo
muita gente que não conhece.
Mesmo porque os pais de aluno, para ver como vai ser a forma que vai voltar,
certeza.
Aquela coisa toda, né?
Para que eles possam estar vendo todo o protocolo que o CEP está adotando nesse momento, para que os nossos alunos venham para a escola com total segurança.
Tá certo, professora. Mais alguma coisa?
Ó, reforçando, né? Quero reforçar o aluno do nono ano, que já tem o nono ano, que queira estar estudando no período da manhã, nós ainda temos vagas no curso de alimentos e no curso de mecatrônica. Aproveitar, né, agradecer a Rádio Cabiúna por essa oportunidade, dizer que nós também estamos à disposição, agradecer a Deus e pedir a proteção para que esse ano letivo
possa
mais
existir, né?
Diferenciado também, né, que nós também vamos nos adequar, nós professores, como os alunos, a todos nós, mas com a graça de Deus e todas essas bênçãos, tudo está se encaixando e dando muito certo. E logo que vem essa vacina aí, para que nós possamos ter uma vida normal, entre aspas, né?
É, normal não vai voltar nunca mais, né?
Mas assim, é mais livre, né? Que nós possamos sim. Estar recolhendo todos os nossos alunos, né? Acolhendo, na verdade, esses alunos que eles nos faz falta, viu, Oswaldo?
Com certeza.
Nós, professores, sentimos a falta dos nossos alunos.
E eles com certeza também sentiram, né?
Com certeza. É muito triste a gente chegar na escola e ver a escola vazia e todo dia aquele fluxo, né? Aluno, e ali nós trabalhamos com jovens, né? Principalmente de manhã, à noite nós temos um pouco eles maiores, mas eu sempre falo que aqueles de 50, 60 também são jovens, né? Estão ali, mas agradeço a oportunidade e estamos à disposição.